Fala, galera que se liga no Embolada, o podcast do futebol de Pernambuco. Chegamos ao episódio 97. Estamos nos aproximando do episódio de número 100. Contando sempre com você, sempre com a sua audiência, pelas plataformas digitais de áudio. As principais, estamos em todas elas. E também pelo ge.globo/embolada, os caminhos para você ouvir o nosso papo, a nossa resenha, a nossa conversa. É só baixar e ouvir a qualquer hora, em qualquer lugar, fazendo o que você quiser. Tá combinado assim? Já estou ao lado do Cabral Neto, ao lado, porém distante, mantendo o distanciamento social, mas juntos, graças à tecnologia, e também com o Carlyle Paz Barretos, nossos comentaristas. Cabral Neto, nosso parceiro de embolada, tudo bem, amigo?
Fala, Rembrandt, bom demais estar aqui de novo com você, com o Carlyle, com todo mundo ligado com a gente aqui no Embolada. Rumo ao 100, viu?
Estamos nos aproximando, 100, o número mágico. Com você, contando com você, Carlyle Paz Barreto.
Ô, coisa boa, Rembrandt. Sempre um prazer estar aqui ao lado de vocês. Para as Olimpíadas, a contagem regressiva, né? E a gente está indo numa progressiva para esse episódio aí marcante, né? O 100º episódio. Sempre um prazer estar com vocês.
Vamos que vamos, galera. Então, o assunto do episódio está relacionado especialmente a Santa Cruz e Sport. Por quê? Porque foram equipes que recentemente mudaram de comando técnico. Aqui já falamos sobre a demissão do técnico Jair Ventura, em outros episódios falamos sobre o assunto. E o Sport, esta semana, estamos na gravação no dia 15 de abril, um dia após a rodada do Campeonato Pernambucano, que teve a vitória do Sport sobre o Vitória na Ilha do Retiro por 3-0, ainda sob o comando do César Lucena, que é o assistente técnico da casa. E o anunciado pela diretoria do Sport foi Humberto Louser, que é capixaba, tem 41 anos apenas, pouca experiência como técnico de futebol, com passagens pelo Guarani, pelo Vila Nova de Goiás, pela Chape, pelo Coritiba, antes da Chapecoense e o Coritiba, e o último clube dele, o mais recente, foi a Chapecoense, onde ele conquistou o Campeonato Catarinense e também o título da Série B do Campeonato Brasileiro. E o Galo, Alexandre Galo, de 52 anos, que já tem uma passagem pelo futebol de Pernambuco, aliás, 4 passagens, uma pelo Sport e 3 pelo Náutico, ele agora assume o Santa Cruz no lugar do João Brigatti. Vamos começar com Humberto Louser. A opinião do Carlyle Paz Barreto, do Cabral Neto, sobre essa contratação do Sport, que falou na semana da eleição, já que foi a semana também da demissão, logo no final, no começo da semana, anunciou a demissão do Jair Ventura e encaminhou uma conversa, um papo com o Dorival Júnior. E aí manteve esse nome durante o período da eleição, só que passada a eleição, nós tivemos o anúncio por parte da diretoria que o Dorival não aceitou o convite porque tinha problemas pessoais, problemas de saúde na família e ele não poderia aceitar o convite. Aí falou-se, o Sport até disse que não saiu lá de dentro dos nomes do Filipão e do Luxemburgo, que eram perfis de técnicos mais experientes, mais rodados, com títulos, com mais bagagem, e o Sport acabou mudando a rota e apostando num técnico mais novo, com menos experiência, menos bagagem, poucos títulos ainda na carreira, mas foi anunciado e está chegando em breve para assumir o comando técnico do Sport. Cabral Neto, Humberto Louser, você gostou da escolha do Sport?
Gostei, Rembrandt, eu gostei. Acho que esse roteiro aí, né, que você reproduziu, ele indica algo que eu sempre acho muito negativo em clubes, que é o fato de não perceber a devida importância do conceito de jogo que você quer implementar na lista dos seus possíveis treinadores. É muito comum a gente ver que os clubes, de uma forma geral, acabam fazendo uma relação de técnicos, muitas vezes ou os técnicos que estão livres no mercado, ou treinadores que, de repente, estejam fazendo algum sucesso momentâneo em uma equipe que você percebe que ele pode sair de lá para vir para o teu clube. Não existe, de uma forma geral, uma preocupação em nós temos um elenco que se encaixa melhor em um determinado tipo de jogo e, já que esse elenco se encaixa melhor nesse tipo de jogo, eu vou buscar um treinador que pense futebol dessa forma. né? Porque quando você olha para essa relação, você vê que os técnicos pensam um conceito de jogo muito diferente, né? O Dorival, o Filipão, o Luxemburgo e o próprio Humberto Lousa. Então, eu sempre lamento a forma como se escolhe treinadores no futebol brasileiro. Dito isso, falando sobre Humberto Lousa, eu acho que foi a melhor opção, e não que ele seja o melhor treinador, né, do Brasil, ou o melhor treinador até dessa relação, não é isso. Mas acho que para o esporte, eu acho que foi a melhor opção. E vou tentar explicar. O Lousa, quando começou a carreira, ele foi auxiliar técnico de alguns treinadores, e o último que ele foi auxiliar técnico foi o Fernando Diniz, no Guarani, que estava disputando a Série A2 do Campeonato Paulista. E Humberto Lousa assumiu o Guarani e ele preservou o estilo de jogo do Fernando Diniz, não necessariamente com toda aquela posse de bola, mas preservou o legado deixado pelo Diniz e formou uma equipe muito ofensiva. Um time que jogava sendo dominante em relação aos adversários e foi campeão e subiu para a Série A1 do Campeonato Paulista. Foi para o Vila Nova, ficou ali apenas pouquíssimo tempo, 8 jogos, me parece. Recebeu a proposta do Curitiba, foi para o Curitiba quando o Curitiba estava na Série B. E ele foi para o Curitiba justamente por conta da filosofia ofensiva que ele tinha na recente carreira dele. Quando chegou lá, o Curitiba mostrou um jogo ofensivo nos primeiros jogos dele, fazia uma marcação pressionando a saída de bola do adversário, sempre em marcação alta. Com o passar dos jogos na Série B, o time foi começando a jogar mais recuado, ficou mais dependente dos gols do Rodrigão lá na frente, mas ganhou também estabilidade defensiva. Passou um período ali de 10 jogos sem ser derrotado, depois encaixou 5 partidas sem vencer e foi demitido na 23ª rodada. O Curitiba acabou subindo de divisão, né? O Lousa não era o técnico quando o time subiu de divisão, mas ele fez parte do processo, fez parte do trabalho, comandou inclusive a maior parte das rodadas, né? Foram 23 sob o comando dele. E quando ele chega no Curitiba, aí sim, ele meio que rompe com esse jogo mais ofensivo, mas sem nunca perder de vista o ataque. Né? A Chapecoense era um time que se defendia muito bem, tanto que tomou só 21 gols, esse número é muito pesado, né? 21 gols apenas em toda a Série B, em 38 jogos, porque o time se defendia muito bem. E aí ele chega na Chapecoense com o time lutando contra o rebaixamento no Campeonato Estadual, faz com que esse time consiga conquistar o título catarinense e depois é campeão também na Série B. E os conceitos de jogo que ele utilizou na Chapecoense, eu acho que são muito interessantes para a própria equipe do esporte. Porque acho que a passagem de bastão do Jair Ventura para Humberto Lousa vai ser mais suave. Porque ele vai conseguir, certamente, aproveitar muito das ideias defensivas que o Jair Ventura implementou na equipe do esporte. E ele pode avançar a equipe do esporte e tentar reproduzir no clube aquilo que ele fez na Chapecoense. Que era um jogo de uma equipe que se defendia super bem, mas que saía com altíssima velocidade para contra-atacar. Essa era, sem dúvida nenhuma, a melhor virtude da equipe da Chapecoense, que todo adversário sabia, mas que quase nenhum conseguia impedir. Então a Chapecoense contra-atacava muito rapidamente e tinha uma saída de bola também muito rápida para construir jogadas. Então esses são os maiores defeitos do esporte. A falta de velocidade na saída de bola. E foi um time que não se tornou reativo nas mãos do Jair Ventura justamente porque lhe faltava o poder de contra-atacar. O Sport muitas vezes conseguia até se defender bem, fechando espaços do adversário, mas não tinha essa velocidade na saída. E o Humberto Lousa ficou marcante o trabalho dele na Chapecoense justamente por conta dessas virtudes. Então acho que ele vai tentar buscar isso. É claro que não adianta, não basta apenas o técnico querer fazer isso. Ele precisa também ter peças no elenco para que ele possa implementar essas ideias e esses conceitos. É por isso, inclusive, que acho que o Sport precisa colocar na sua relação de possíveis contratados, além de algumas outras posições, mas como algo muito emergencial, uma posição em que eu tenho falado já há bastante tempo, aqui no Embolada, também no Globo Esporte, nas nossas transmissões, que é um volante com capacidade criativa. um volante de bom passe. O Sport não tem. O Sport se reforçou agora com o Zé Welison, com o Renteria, que podem ajudar a equipe do Sport, mas muito mais na questão de marcação. Acho que o Sport necessita urgentemente ter um volante com melhor passe, com melhor chegada na frente, um cara que consiga fazer infiltração na grande área também. Acho que o Sport deve ir em busca desse tipo de jogador, além de outras funções. Mas essa vai ser primordial para que o Loser consiga implementar essas ideias e esses conceitos dentro da equipe do Sport. Rembrandt?
Eu só quero dizer, Cabral, que Casemiro e Thiago Alcântara não estão à disposição no mercado. Tá?
Então, não vai ser complicado, Rembrandt. Essa aí vai ser complicada. É melhor... Vamos para o terceiro na relação, então. Vamos para o terceiro na relação.
Carlyle Paz Barreto, na sua visão, esse novo cenário do esporte agora sob a tutela, sob o comando de Humberto Louser, Carlyle.
Rembrandt, Cabral tocou num ponto bem interessante, além da análise em si do treinador, dessa mudança. É o que é que
Rapaz, eu passei meia hora falando aqui, Carlyle disse que eu falei uma coisa interessante.
Não, você falou várias. Entre os vários pontos bem interessantes que Cabral trouxe, eu vou tocar num deles. Até para ser mais sucinto, viu, Cabral? É a questão do elenco. Porque, assim, é importante, sim, você ver a característica de um treinador, de uma comissão técnica em relação à outra, mas se o elenco não ajudar, vai ser complicado. Porque o Sport, no ano passado, é um time que tem... que teve um DNA defensivo. Eu queria falar reativo, mas o Sport não foi reativo. O Sport foi defensivo no ano passado, porque não tinha um elenco com característica de reação. E não precisa só ser jogadores de velocidade, porque Jair Ventura, no Botafogo, 2017, né, ele não tinha jogadores de tanta velocidade, mas ele tinha jogadores que faziam a bola correr rapidamente. Roger não era um atacante de velocidade. João Paulo não era um meia de velocidade, mas o time do Botafogo conseguia contra-atacar muito bem. Ele já não conseguiu fazer isso no Santos nem no Corinthians. E o time do ano passado do Sport não tinha essa característica. Quando o Sport retomava a posse de bola, ele dava tempo para a transição defensiva do adversário ser mais rápida do que a transição ofensiva dele. Por quê? Porque os volantes seguravam a bola, tocavam do lado, os atacantes de beirada ou de extrema ou de margem de campo, pegava a bola e recuava, e o Sport passava a ter um jogo posicional, mas com lentidão. E ele tentou fazer esse processo esse ano, até por característica dos adversários. No ano passado, ele pegou das 19 equipes que jogaram contra o Sport, pelo menos 15, 16 delas, atacava mais o Sport. Então, agora não, é o contrário. Mesmo nos clássicos, mesmo em confrontos de times também de Série A, o Sport tinha que propor jogo na maioria das vezes, e não conseguiu. Ou tentou fazer essa transição, por isso que tomou muito gol. Então entra agora o Humberto Loser para tentar dar um equilíbrio a esse time. O time do Sport tomou vários gols, tomou duas goleadas quando enfrentou adversários do mesmo porte ou da mesma divisão. Então ele não pode tomar gols, mas tem também continuar tentando dar um passo para frente para fazer o jogo propositivo. Esse é o desafio. Mas será que esse elenco do Sport permite isso? Cabral já vem falando há algum tempo que ele não tem volantes construtores. Os volantes do Sport são volantes de contenção, são aqueles cabeça de área, os primeiros volantes. Os atacantes do Sport, Neilton até pode fazer isso. Toró está parecendo um jogador ainda com falta de confiança, ou um jogador ainda para tentar adquirir ritmo de jogo. E a gente já conversou em boladas passadas que esse time do Sport, vários desses novos jogadores não tiveram sequência no ano passado, eram reservas. Alguns até entrando muito pouco, então essa transição vai demorar um pouquinho. Para Humberto Loser, pelo menos ele agora tem só o campeonato pernambucano, não que a responsabilidade seja menor, mas ele vai ter agora um tempinho para treinar antes de jogos, vai ter agora pelo menos um mês, um pouquinho mais de um mês antes da estreia da Série A do Campeonato Brasileiro, mas ele vai ter muita dificuldade por conta disso. O time não tem essa característica de ser uma equipe equilibrada, que defenda bem e que tenha que atacar, fazendo esse processo de transição. Mas ele talvez seja o treinador ideal. Só para finalizar, ainda voltando a essa questão que aí é outro ponto, que, viu, Cabral, que você trouxe bem, muito bem, é a questão da característica em si do treinador. Porque quando ele aponta...
Obrigado, caralho.
Quando ele aponta para Dorival, é uma característica. Filipão, completamente diferente. E agora vai para Humberto Lousa. Primeiro tem aquele choque na torcida pré-campanha ou pré-eleição, pensando em medalhão. Aí você vem com um jogador que está... Um treinador que está apenas no, com 3 anos de trabalho como time profissional, sem contar como auxiliar técnico, você tem um choque. Mas, pelo menos, pode ser um treinador que tente dar esse equilíbrio, Rembrandt.
A tendência é que eu concorde com a análise de vocês, inicialmente. Gosto também do trabalho do Loser. Acho que é uma boa aposta por parte do Sport. Eu só, às vezes, fico imaginando o seguinte, para um técnico de futebol, que fala tanto em projeto, em iniciar uma construção de um grupo. E o Loser tinha isso na mão, lá na Chapecoense, né? Chegou no começo da temporada passada, estava se preparando para disputar um campeonato brasileiro da primeira divisão agora com a Chape, depois de um título conquistado em 2020. Quer dizer, estava com o grupo na mão, montando o grupo junto à diretoria, e aí resolve pegar um grupo que já está montado. O Sport vai mexer muito pouco. Por quê? Porque renovou o contrato com Jair Ventura recentemente, há pouco tempo. 35 dias depois dessa renovação, demitiu Jair Ventura. Então, eu fico pensando, onde é que o Sport vai buscar recursos para entregar ao Loser as opções que o Loser imagina que possa indicar para o Sport? Imagino que o Sport vá buscar no mercado pontualmente aí uma, duas, até 3 peças de reposição a pedido do Loser, mas ele já vai ter um grupo montado, um grupo que já tem um DNA de uma outra forma de jogar, de um outro modelo de jogo. Aí os técnicos também não colaboram, né, com os próprios trabalhos. Eu fico imaginando dessa forma. É claro que ele pode chegar aqui e fazer, revolucionar com o que ele tem aqui. Fazer, mostrar para o Jair Ventura, sem querer mostrar, ó, Jair, com esse grupo dava para fazer isso aqui. E ir mais adiante com o Sport, e fazer um trabalho no Campeonato Brasileiro mais tranquilo, um pouco mais de sossego aí para o torcedor rubro-negro, que ficou com o coração na mão durante a temporada passada, porque o time estava toda hora ameaçado de entrar na zona do rebaixamento. Isso não aconteceu, é verdade. Depois que o Jair chegou, ele conseguiu manter o time fora da zona do rebaixamento. Mas os técnicos também, Cabral, Carlyle, eles têm isso. Não, eu quero fazer um trabalho, eu gosto de um trabalho no início. Tem aqueles poucos que dizem que não, eu gosto mesmo é de ir lá, de desafio, de pegar e apagar incêndio, de salvar time. Mas no caso do Loser, que está há pouco tempo, ele tinha uma grande chance na mão, que era levar um grupo como a Chapecoense para disputar um campeonato brasileiro pela primeira vez. No caso dele, pela primeira vez disputar um campeonato nesse nível, né, na elite do futebol brasileiro. Mas vem para o Sport, aceita esse desafio. Imagino que com isso a cobrança em cima dele possa ser ainda maior, Cabral. Ou não?
Acho que sim, Bruno. Acho que sim. Acho que, de uma forma geral, meu pensamento é muito parecido com o seu mesmo. Os treinadores também precisam aquentar o facho, né, como se diz no popular, às vezes, e segurar o trabalho, de permanecer mais tempo também, se ajudar nesse sentido. Mas, assim, às vezes acontecem coisas que a gente não fica sabendo, né? De repente, um desgaste poderia estar acontecendo, um desgaste. Estou aqui só conjecturando, tá? Não tenho nenhuma informação, não quero ser leviano, não. Mas, assim, de repente poderia estar havendo algum desgaste do Loser com algum dirigente, não necessariamente com o clube, com a Chapecoense, mas com algum dirigente em si. E, de repente, o ambiente para ele já estava começando a ficar pesado e ele vê... isso vale para o Loser e vale para outros técnicos também que tomem essa decisão. Às vezes, isso pode acontecer, pode interferir na decisão dele. E aí aparece uma oportunidade de vir para o Sport e ele diz, não, vou sair, acho que é melhor sair agora, porque esse desgaste pode aumentar, essa fagulha que está acontecendo agora aqui pode se tornar um problema mais na frente. Enfim, só conjecturando aqui alguma possibilidade nesse sentido. Se a gente for comparar clube por clube, a gente vê o seguinte, a gente vê a Chapecoense, de repente, talvez com mais possibilidades estruturais, né, um técnico que já está lá há um ano, e que já tem mais domínio sobre o clube, e que estrutural que eu falo não é especificamente centro de treinamento, né? Porque evidentemente o Sport não deixa nada a desejar em relação a isso. Estou falando mais questão financeira mesmo. De repente o Chapecoense pode estar mais bem sanado, uma saúde financeira melhor do que a do Sport, até para fazer investimentos para a Série A. Mas quando você vai também para a repercussão do clube, coloca na balança, né, o que o esporte representa a nível nacional, o que a Chapecoense representa, por mais que a Chapecoense seja um clube que todo mundo conhece, que todo mundo sabe, acho que as coisas que acontecem no esporte geram mais repercussão nacional do que a Chapecoense. Então, ele pode ter visto no esporte esse trampolim, essa possibilidade para tornar o nome dele, de fato, mais nacionalizado, né, mais conhecido, mais reconhecido e uma valorização no mercado. Ele sabe que fazer um trabalho bem feito no esporte pode repercutir melhor na carreira dele, no currículo dele, de repente, do que na Chapecoense. Ele pode ter tomado essa decisão pensando nisso também. Então, acho que esses fatores talvez tenham ajudado o Loser a tomar essa decisão de vir para o esporte e tentar implementar esse tipo de jogo. Mas, claro, ele vai ter essas dificuldades, né, de já ter vários jogadores que foram contratados esse ano. Então, pode ser que haja uma limitação grande para poder fazer indicação, para contratar jogadores. Mas, certamente, a direção do esporte deve estar com essa consciência de que ele vai querer trazer algumas peças, né, para ele poder implementar aquilo que ele pensa sobre futebol e aí sim ser cobrado verdadeiramente. A diretoria vai ter que abrir mão e vai ter que contratar alguns atletas para poder fazer isso que ele pensa em fazer.
Me ocorre agora, Carlyle, o fato de o Sport ter iniciado uma conversa com o Dorival, que é reconhecidamente no mercado um técnico muito caro, acho que até pelo trabalho que ele desenvolveu até hoje também, eu acho que é super estimado, mas, enfim, não tenho interesse em salário de ninguém, de saber, de conhecer e questionar. Mas o Sport, que falou em Dorival, disse que não falou em nenhum momento de Felipão e Luxemburgo, mas vamos supor que tenha pensado pelo menos nessa possibilidade. Também são técnicos muito caros, e aí acerta com o Loser, que deve ter certamente um salário bem mais baixo do que esses que foram citados. E o Sport deve ter imaginado o seguinte: não, em vez de investir uma grana tão alta nesses técnicos medalhões, vamos trazer um cara para pagar um pouco menos e aproveitar esse dinheiro que a gente investiria e investir num time de futebol, em peças de reposição ou jogadores que sejam solicitados, sejam pedidos pelo técnico Humberto Loser. Pode ter caminhado por aí também, Carlyle?
Pode sim, Rebran. Sem dúvida pesou essa questão financeira. Sobre o Felipão, falei com um dirigente do esporte, dirigente de alto escalão, e ele confirmou, conversa com o Felipão sim. E dizendo mais, dizendo que o Felipão chegou a trocar telefonema, ele ligou de volta sim, e se teria se mostrado animado nas primeiras conversas, mas depois que chegou a uma sondagem, pelo menos, ele tinha me dito que foram duas sondagens ou propostas do exterior, foi quando o Felipão parou de atender a ligação, talvez esperando que essa sondagem virasse uma proposta oficial, ou seja, chegou a ter o contato sim. Então é Dorival, Felipão, e depois talvez tenha se assustado com as cifras, e foi para Humberto Loser, da Chapecoense, que até pela bagagem dele, o salário é menor. Não sei dizer se menor do que o de Jair, não sei dizer se isso também vai dar fôlego financeiro para o Sport se reforçar, porque o Sport, paralelamente a essa contratação do treinador, o Sport saiu demitindo aí gerente de supervisor de futebol, saiu demitindo preparador físico, saiu demitindo um monte de gente do staff diretamente ligado ao futebol. E a pessoa, o clube só faz isso quando diz que é para oxigenar, na verdade é oxigenar os cofres do clube. Então não sei se teria esse fôlego financeiro suficiente para reforçar mesmo. E quando eu digo reforço, não é contratação não. Contratação faz-se rapidamente, eu digo reforço mesmo. E o Sport carece de reforço, sim, nas laterais, na cabeça de área, como segundo volante, enfim. Sport, para o primeiro semestre, está até bem servido agora de atacantes. Mas será que vão ser suficientes numa Série A? Então, daqui para lá, mais do que reforços, esperar que Humberto tente dar esse equilíbrio, né? O time que está faltando isso. Essa questão também, só voltando um pouquinho atrás, lembra quando você falava de treinador também que tem que fazer seu lado de manter sua palavra ou manter seu projeto, até seria no mundo ideal isso perfeito, né? Cada um tem que cumprir palavras, projetos ou contratos. Mas quando o treinador vê gente sendo demitido, Galo, daqui a pouco a gente vai falar do Galo, mas Galo ficou quantas partidas? 4 partidas só no Botafogo e foi demitido. A gente já viu o Sport demitindo o treinador com menos de 10 jogos. Jair Ventura agora foi demitido pouco mais de um mês depois de ter renovado o contrato. E aí ele vê, né? Eu vou tentar me segurar em outro contrato. Ele fez, no ano passado, ele já tinha conversado com o Cruzeiro, não deu certo, o Luz, e agora aceitou a proposta do Sport, e teve a troca dele, né, do Vila Nova pelo Curitiba. Ou seja, ele sabe que carreira de treinador não tem a vida curta como jogador de futebol, mas ele tem contratos muito curtos, mesmo que no papel sejam longos.
E mais, né? Mais um detalhe importante aí nisso tudo. Ele sabe, tem consciência de que se for demitido, vai receber. Vai ter o seu pagamento feito pelo clube. Ou em acordo, seja até um pouco menos, ou integral, vai à justiça e vai receber. Então, para ele é muito confortável. Para os técnicos de futebol é muito confortável. O Jair, o presidente Milton Bivar, revelou isso numa entrevista ao GE, que o acordo feito com o Jair foi para que ele recebesse quatro meses de salário. Para ele abrir mão do contrato integral, ele vai receber 4 meses. Então o Sport vai pagar por 4 meses 2 técnicos de futebol. O Santos está pagando a 7 ou 8 técnicos de futebol de uma vez só, né? Com todos os débitos, com todas as dívidas que tem o time do Santos. E agora o Sport está pagando a esses dois e ainda tem a dívida de Luxemburgo, né? É mais um débito que o Sport tem, que está pagando também, está acertando. Então, os clubes acabam fazendo essas dívidas e pagando a
Se
dois,
for
três, quatro técnicos.
ver no papel mesmo, o Sport deve estar pagando para 4, 5, 6
É
treinadores. Porque ele não
verdade.
pagou a
Mendes.
Milton Mendes, e aí um terceiro pagou ao treinador, mas o Sport deve a esse terceiro, deve a Luxemburgo e deve a vários antecessores. Deve a Nelson Batista, deve a Eduardo Batista, ou seja, é porque não paga, mas deve.
Mas uma hora o clube vai pagar, né? O dirigente
Pois
não.
é.
O dirigente está ali e passa. Vai, acabou o mandato dele, tchau, um abraço. E quem assumir vai ficar com essa dívida. E de alguma maneira, em algum momento, o clube vai ter que pagar. Então, para o técnico de futebol, principalmente para o técnico, é muito confortável. Bom, boa sorte para o Loser. A gente vai acompanhar de perto o trabalho dele aqui no futebol de Pernambuco, pelo Sport, nesse, sem dúvida, maior desafio da carreira dele, que é uma Série A pelo time do Sport. Então, seja bem-vindo. E assim que tiver uma oportunidade, nós vamos convidar o Humberto Loser para participar de um papo aqui também no Embolada. Agora a gente fala do Santa Cruz. No começo, destacamos que também seria assunto desse episódio do Embolada, que você pode acompanhar pelo ge.globo/embolada. Estão lá todos os episódios até agora. Esse é o de número 97. Já já está chegando o 100º episódio. E a gente vai falar do Alexandre Galo, que vai ser o técnico do Santa. Já é técnico do Santa, já chegou, já foi apresentado, já comandou o treino no Arruda e vai assumir o time já no fim de semana no Clássico contra o Náutico. Começando agora por você, Carlyle. Saiu o João Brigatti. Chegou o Alexandre Galo. O que é que vai mudar no Santa?
A tendência é que tenha mudança, né? E o próprio todos os tricolores querem essa mudança. Curiosamente, o Galo vem para mais uma passagem no futebol pernambucano e de uma forma bem diferente, né? A primeira passagem dele foi no Sport, 2007, era treinador ainda em início de carreira, mas já com projeção por ter sido um jogador de referência. Quando ele foi para o Náutico, as duas vezes ele estava, vamos dizer, numa entressafra, depois de bons trabalhos e trabalhos menores. E saindo do Náutico, ele foi talvez para o maior desafio dele, que ele almejava a seleção brasileira, né? Foi para a divisão de base, foi para a coordenação, e depois aí parece que Galo se perdeu. Galo era treinador, depois virou coordenador, no Atlético Mineiro chegou a ser diretor de futebol, enfim, e agora volta em baixa. O trabalho dele, não dá nem para contar com o Botafogo, né? O seu último, Botafogo de São Paulo, foram 4 jogos apenas. No São Caetano, no ano passado, ele foi campeão da Série A2. Curiosamente, eu estava vendo esse jogo, né? E ele saiu na porrada com o treinador do time adversário dentro de campo, assim. Então, e ele dizendo depois que as condições do São Caetano, bem diferente daquele São Caetano do final dos anos 90, início dos anos 2000, São Caetano campeão paulista, vice-campeão brasileiro, vice-campeão da Libertadores, São Caetano que encantou o Brasil, né, com aquele futebol, Ademar, Ananias, um monte de Serginho, um monte de jogador aí, jogadores até foram para a seleção brasileira. Mas o São Caetano que o Galo pegou era bem diferente, sem estrutura nenhuma, devendo 5, 6 meses de salário. Então ele vem numa baixa. Agora, o que é que ele pode ajudar o Santa Cruz? Primeiro pelo currículo dele, né? Ele já passou por times capacidade para ser campeão brasileiro, passou por time de segunda divisão do Campeonato Paulista. Mas como ele foi coordenador e foi diretor, e o Santa Cruz está precisando disso, essa transição não foi boa do Santa Cruz de uma gestão para outra. Santa Cruz tentou dar uma radicalizada e aí se perdeu, escorregou nesse início de processo. Galo pode ajudar. Pode ajudar dando um pouco mais de equilíbrio extra-campo para depois tentar o time voltar para os rumos dentro de campo. Mas ele vai ter muita dificuldade. De todos os trabalhos que ele pegou aqui em Pernambuco, a impressão que passa é que esse vai ser o mais difícil. Santa Cruz tem muito problema dentro de campo e fora de campo.
E dos técnicos contratados recentemente pelo Santa Cruz, nas duas últimas gestões especialmente, lembro aqui do Leston Júnior, do técnico que veio da Luverdense, me falha agora o nome dele, mas aí veio o Itamar
Moacir, Júnior. Moacir Júnior, né?
Moacir Júnior, o João Brigatti. Entre esses aí, mais recentes contratados pelo Santa Cruz, o Galo me parece ser a maior grife, Cabral. O cara mais experiente, um cara com nome no mercado, um cara que tem, por ter sido também supervisor, executivo de futebol, diretor, além de técnico de futebol, né, que é a profissão dele, principalmente técnico de futebol, me parece que ele pode atrair coisas boas para o Santa Cruz. Boas negociações, interferir em momentos como esse para o Santa trazer jogadores que não estejam sendo aproveitados por outros clubes, clubes maiores, clubes grandes, que possam disponibilizar para o Santa, firmar parcerias. Isso pode ser um fator positivo. Você acredita que isso também possa ter pesado na decisão da direção do Santa na hora de contratar o Alexandre Galo, Cabral?
Acho que sim, Rembrandt. Acho que sim. Acho que esse é um dos pontos positivos do Galo mesmo. Alguns pontos negativos é o momento de baixa na carreira dele, né? Desde que ele saiu da CBF, desde que ele saiu da seleção brasileira, onde exerceu ali a função de coordenador e tal, treinador, coordenador. Desde a saída dele, a gente vê que ele não fez nenhum grande trabalho, né? Nenhum trabalho relevante, que chame a atenção, digamos assim. O último trabalho dele, de fato, positivo em clube, né, que chamou mais atenção, foi o do Náutico, que foi o último trabalho dele em clube antes de ir para a CBF. De lá para cá, ele acabou não fazendo nenhum grande trabalho, não teve tanto interesse assim de grandes clubes do futebol brasileiro, né? Ele voltou para o Náutico, mas o trabalho dele não foi bom no Náutico, e aí depois ele também bateu cabeça aqui e ali, Vitória e tal, e não conseguiu, de fato, fazer um trabalho numa equipe grande que chame a atenção, e com isso não teve continuidade de propostas, de clubes interessados no trabalho dele. Ele acabou saindo da carreira um tempo, né? Se tornou diretor executivo de futebol. No ano passado foi campeão da Série A2, esse ano era lanterna do Campeonato Paulista da Série A1, com um ponto apenas em 4 jogos. Então, como treinador, depois que saiu da seleção, ele não fez nenhum outro trabalho que chamasse a atenção. Mas, assim, há pontos positivos nessa vinda dele. Um deles é exatamente esse. O fato dele já ter sido diretor de futebol, diretor executivo, de ter um conhecimento de mercado, deve ajudar muito ao Santa numa questão primordial. Porque só a chegada do Galo não vai fazer o Santa se tornar um time, um dos favoritos, digamos assim, na Série C. Ele pode até subir, mas não deve ter a capacidade de se tornar um favorito com esse elenco que está aí. E com isso, com essa exigência, digamos assim, de reforçar o elenco, acho que o nome do Galo acaba sendo interessante exatamente por conta desse conhecimento de mercado que ele tem. Além disso, é um técnico que tem nome. E o fato dele ter nome pode auxiliar em negociações, né? Um jogador que o Santa Cruz tenha interesse, sabendo que Alexandre Galo é o treinador, ele pode ficar mais próximo de aceitar essa proposta exatamente pelo interesse de trabalhar com um técnico já conhecido, com um técnico que tem experiência, que tem nome no mercado. Além disso, essa própria experiência que ele tem e de ter tido bons trabalhos, né, anos atrás, também faz com que seja um nome interessante, porque acho que o Santa, nesse momento, precisa de um técnico mais experiente, pelos problemas que o time tem, pelas dificuldades. Acho que ter um cara mais capacitado nesse sentido de de ter vivido questões parecidas, de ter vivido momentos parecidos como esse, pode ajudar muito, pode agregar muito valor, né, nessa questão do Santa, nesse instante, estar precisando muito de alguém que consiga gerenciar melhor esse problema, né, que o Santa Cruz vive agora, dessa incapacidade de fazer jogos de fato positivos. E o último ponto que eu considero muito positivo também na vinda dele é que o Galo sempre valoriza muito a preparação física de uma equipe. Ele costuma trabalhar com o Elio, né? Não sei se o Elio vai vir também para o Santa, mas que é um preparador físico muito conceituado. E o Galo sempre pega muito no pé das equipes onde ele chega, sempre fala muito sobre essa questão da preparação física dos clubes. E ele valoriza isso. E acho que um time bem preparado fisicamente te dá uma capacidade maior de ser mais competitivo, né? De você conseguir extrair do teu elenco coisas mais positivas. Um futebol mais intenso, por exemplo. A preparação física anda muito próxima da intensidade. E acho que esse pode ser também um ponto bem relevante nessa vinda dele, lembrando.
E sem nenhuma modéstia, ele vendeu bem o peixe na primeira entrevista coletiva virtual que ele concedeu no Santa Cruz, Carlyle, de que é um cara que é muito preparado para o que ele vai assumir e muito estudioso. Ou seja, chegou já garantindo que é o cara para a função aqui no Santa Cruz, comandar o Santa Cruz nessa tentativa de voltar à Série B do Campeonato Brasileiro.
É, preparado ele é. Ele tem currículo, sim. É um treinador que foi, como jogador de futebol, foi campeão, aliás, pelo currículo dele, jogador, ele foi vice-campeão brasileiro várias vezes, né? Lembro dele, em 95, no Santos, foi vice-campeão brasileiro, depois foi vice-campeão pelo Atlético, em 99, teve mais outro clube que ele foi vice-campeão também, ou seja, título de expressão, sim, não teve, mas vice-campeonato, sim, é um feito, sim. Como treinador, ele derrapou ao longo da carreira, né? Eu lembro dele quando o Sport, ele vinha fazendo um grande trabalho no Sport 2007, saiu do Sport para ir para o Inter. Depois, quando ele foi demitido do Inter, tentou recomeçar no futebol catarinense e Figueirense. Do Figueirense, a primeira proposta que ele teve do Atlético Mineiro, ele foi para o Atlético Mineiro. Então, a partir daí, ele disse, não, vou me aquietar um pouquinho. Claro que naquela oportunidade, quando ele estava no Náutico e teve o chamado para a seleção brasileira, aí sim é completamente compreensível esse convite sendo aceito. Mas ele também, quando ele passou para ser coordenador, e foi coordenador da base, depois foi técnico da base, ele comandou a seleção brasileira sub-15, sub-17, até a seleção olímpica também, e aí você viu que ele deu essa patinada, né? Não sabia o que queria mesmo tendo esse conhecimento do futebol, depois foi ser diretor de futebol do Atlético Mineiro, mas agora parece que ele quer retomar a carreira como treinador desde o ano passado. Ele tem esse conhecimento. Não sei se ele vai ter essa capacidade, não é capacidade intelectual, não. Essa capacidade de gestão, capacidade de tentar encontrar jogadores baratos ou jogadores a um preço mais em conta pelo momento que o Santa Cruz necessita. E o Santa Cruz necessita isso urgentemente. Santa Cruz tinha um time montado, pelo menos uma coluna vertebral montada do ano passado, e não eram jogadores que precisariam ter contratos renovados, aumentando o salário, e o Santa Cruz preferiu abrir mão. Como o Totti teve, claro, Totti teve diferente porque teve uma proposta maior. Mas será que não dava para permanecer com Paulinho, com Didira, e o Santa Cruz preferiu ter essa reformulação e manteve alguns jogadores que não estavam rendendo da mesma forma que renderam no ano passado. Então, com isso, vai ter que continuar essa mudança, essa reformulação. Por isso que Galo vai ter muito trabalho. Conhecimento ele tem, essa capacidade de gestão não depende apenas dele.
Você lembrou aí que ele foi vice-campeão várias vezes, né? Para o Santa, já vale, viu, Carlyle? Não precisa nem ser vice-campeão para o objetivo principal pelo qual ele foi contratado, né? A Série C do Campeonato Brasileiro. É só terminar entre os quatro, tá bom, né?
Sem dúvida. Para o Pernambucano, não, porque aí o Santa Cruz não teria vaga, por exemplo, na Copa do Nordeste. Mas teria na Copa do Brasil, que é bem importante, e um vice-campeonato da Série C, que todo tricolor quer, né?
Carlyle, o que é que ele pode mexer nesse time do Santa Cruz? No que ele pode melhorar, além da parte física, tecnicamente, taticamente? o que dá para projetar, o que pode se esperar do Alexandre Galo?
O Rembrandt, pelo que o Santa Cruz vem mostrando nas últimas partidas, ou quase dessa temporada inteira, ele precisa melhorar muito. O Santa Cruz escapou aí de algumas derrotas graças à grande fase de Jordan. Mas o Santa Cruz é um time... Por exemplo, nessa partida, nessa eliminação da Copa do Brasil, Santa Cruz foi um sparring diante de um adversário que tinha menos da metade do número de jogos na temporada. Ou seja, em vez do Santa Cruz atropelar na questão física, o Santa Cruz ficou acuado. Claro que piorou depois de uma expulsão precoce, ainda no primeiro tempo, de Augusto Potiguar, mas o Santa Cruz se mostrou um time inofensivo, um time com pouquíssimas chances de pouquíssimas finalizações, chance de gol nenhuma, mas demonstrou a mesma coisa em várias partidas. Você teve um clássico contra o Sport, o primeiro clássico, o empate, quando Santa Cruz mostrou um poder de reação, mas durante o quê? 20, 30 minutos. Mas no maior número dos jogos, contra adversários menores, adversários que estão lá embaixo na tabela do Campeonato Pernambucano, Santa Cruz não mostrou futebol. Santa Cruz não tem uma transição rápida, não tem criatividade nenhuma no ataque. Santa Cruz está jogando com três volantes pela carência de um meia. E Chiquinho, eu acho que talvez seja um dos poucos que mantém um bom momento, mas Chiquinho não pode armar, finalizar e marcar, até pela idade dele. Então ele precisa mudar muito, coletivamente, principalmente, mas claro, para mudar coletivamente precisa de uma outra peça, e o Santa Cruz não tem tanto essas peças.
Cabral Neto, você já espera ver algumas diferenças no time do Santa no clássico contra o Náutico, clássico marcado para o fim de semana, que vai ser a estreia do técnico Alexandre Galo, com poucos dias de contato com esse grupo?
Olha, Rembrandt, é possível sim, viu? É possível, mas assim, é bom a gente deixar claro o seguinte. É possível que haja algo novo na equipe do Santa, muito baseado no fator clássico, né, que sempre traz alguma novidade, né? O clássico não costuma ser um jogo bem jogado, né, tecnicamente falando. Normalmente é um jogo mais bem disputado pelas equipes. Além disso, esse fato, né, de você enfrentar um adversário tão tradicional assim, né, no caso um clássico, isso acaba trazendo também uma motivação, uma concentração maior. Então é bem possível que isso aconteça. Às vezes uma equipe vem mal, faz um bom clássico e não necessariamente começa a crescer a partir daquele clássico. Ele faz um clássico muito bom, chega na quarta-feira, volta a jogar mal. O clássico tem esse peso, né? Acaba mudando um pouco a dinâmica das equipes envolvidas no jogo. Além disso, o próprio fato do Galo ter chegado e ele vai dar o pensamento dele aqui e ali, isso também pode trazer alguma novidade. Só que não deve ser uma novidade... muito grande, não. O que eu acho é que o Galo deve, de repente, tentar buscar atalhos, né, para esse jogo especificamente e fazer um trabalho mais bem elaborado no futuro. Acho que ele agora vai tentar chegar, vai tentar conter algum erro mais grave da equipe, vai tentar elaborar algo mais específico para esse jogo. Muitas vezes, e acho que o Santa Cruz vai levar isso em consideração para esse jogo, muitas vezes não vence o jogo a melhor equipe. Vence o jogo a equipe mais bem preparada para aquele jogo. E nessa preparação que eu me refiro, há diversos fatores envolvidos. Né? Começando pelo trabalho, por exemplo, do analista de desempenho do clube, né? Que vai conseguir, de repente, passar um relatório mais bem detalhado sobre o adversário, que vai passar um relatório mais bem detalhado sobre a própria equipe, e, de repente, aconselhar o treinador que acabou de chegar a tomar alguns caminhos para que se melhore um defeito grave que a equipe tem, que seja mais rápido, de assimilação mais rápida, mostrar para o técnico quais são as melhores capacidades que um adversário tem, e aí o treinador começar a planejar como impedir aquele tipo de jogo. A própria semana de trabalho também interfere muito, como é que essa equipe vai chegar fisicamente, o trabalho vai ser mais puxado, se for mais puxado o time pode chegar de repente mais cansado, então tudo isso interfere muito, né? O trabalho de bola parada pode ser essencial para o clássico, o trabalho defensivo pode ser essencial para o clássico, perceber como ferir o Náutico, perceber como não ser ferido pelo Náutico, como é que ele gosta de jogar, então acho que ele vai conseguir, de repente, colocar alguma coisa em prática. Mas ainda vai ser muito, muito cedo para fazer uma avaliação mais bem detalhada. Acho que esses conceitos que ele vai tentar implementar aí em poucos dias pode até fazer alguma diferença positiva para a equipe, mas não sei se necessariamente para que o Santa faça um bom jogo. Acho que ainda é muito, muito pouco tempo para a gente poder estabelecer que a chegada do Galo, já nesse primeiro jogo, vai ser o suficiente para ele começar, de fato, a exercer tudo aquilo que ele pensa sobre futebol e tudo aquilo que ele tem a oferecer ao clube. Isso é algo que demora muito tempo e que a gente não costuma ver em apenas 2, 3 dias de trabalho, lembrando.
Surgiram outros nomes, Carlyle, antes de o Santa anunciar o Alexandre Galo? Você lembra se teve um papo? Rolou algum papo assim?
Não, não lembro. Não lembro. Lembrei do que você tinha falado do Cuiabá, era Júnior Rocha, né?
Júnior
também
Rocha,
era exatamente. Júnior Rocha, né? Teve. E assim, entre Itamar, Leston, Júnior Rocha chegou a trocar o Santa Cruz pelo CRB.
Tudo respeito. Pois é, eu falei Moacir Júnior, era outro Júnior. Moacir Júnior foi que trabalhou no Náutico alguns anos atrás.
Isso.
É isso mesmo.
Isso. E assim, bem Galo lembrado, é de também. Maior expressão. Mas não lembro se a direção de Santa Cruz chegou.
Surgiram a alguns nomes, Carlyle. Surgiram alguns nomes também, assim, como Márcio Goiano, né?
Foram, mas assim, eu não ouvi de dirigente de Santa Cruz, assim, como tá aquela lista, né? Como treinador admitido, no outro dia tem nas redes sociais, Santa Cruz pode contratar fulaninho, assim. Mas eu não sei isso que é, se é o torcedor que coloca, se é o próprio um jornalista que coloca, mas da parte, da boca de treinador, de dirigente de Santa Cruz eu não ouvi. Mas Dalpozo, por exemplo, não sei se seria um bom nome, acho que eu optaria por Galo mesmo.
Desses que a gente comentou agora, né, que surgiram aí, que o Cabral também lembrou, Galo seria realmente o nome mais indicado, né, para essa missão, Cabral?
Olha, Rembrandt, dos nomes que surgiram ali, eu preferia o Brigatti, viu? Acho que, de fato, dessa relação aí que... Em relação ao Dalpozo, ao Márcio Goiano, eu acho que o Brigatti seria melhor.
Falaram até Zé Teodoro também, né, Cabral?
Também preferia o Brigatti também. Assim, não estou diminuindo o nome desses treinadores que surgiram, não. Apenas acho que o Brigatti poderia, pelo que ele fez recentemente na carreira dele, no Sampaio Corrêa, no Paysandu, poderia ser uma solução melhor para o Santa mesmo. Mas acho que o Galo, de fato, nessa relação que surgiu, é o técnico que está bem à frente, né? Pela experiência dele, por já ter desenvolvido bons trabalhos, né? Anos atrás. Pela experiência também de mercado que ele tem, por tudo que a gente conversou aqui, eu acho que o Galo está bem à frente desses outros nomes que foram cogitados, lembrando.
Legal, meus amigos. Estamos finalizando, reta final do episódio 97 do nosso Embolada, o podcast do futebol de Pernambuco. Tratamos especialmente aí das novas contratações do Santa Cruz e do Sport, né? Os técnicos que estão chegando para um desafio. O Alexandre Galo para o Santa Cruz, 52 anos, repito, vai comandar o time nessa fase final de campeonato pernambucano e Série C do Campeonato Brasileiro, o objetivo principal do Santa no ano, que é tentar sair desta terceira divisão do futebol brasileiro. E Humberto Louser, 41 anos, chega para comandar o Sport, vem com o título de campeão da Série B do Campeonato Nacional com a Chape, trocou a Chape pelo Sport e vai encarar esse desafio na primeira divisão com o Leão da Ilha do Retiro. Cabral Neto, Carlyle Paz Barreto, um grande abraço para vocês. Logo, logo, nos reencontraremos por aqui. Tá falado, Carlyle?
Valeu, Rebrão. Um grande abraço e que venha o Embolada 98.
Isso. Cabral Neto, aquele abraço. Juntos.
E embolados. Juntos e embolados sempre, Rebrão. Um abraço para você, um abraço para todo mundo que ouviu a gente aqui. Agradecer mais uma vez essa audiência do Embolada que só cresce, essa parceria com o ouvinte e que vem dando muito sucesso para o nosso programa. Um abraço, Carlyle. Um abraço, Rembrandt. Um abraço para todo mundo.
Valeu, galera. A edição do episódio 97 do Bruno Mesquita. Produção, Daniel Gomes, o craque que joga em todas as posições. Mandando também um abraço para o Elias Roma Neto, né, que também faz parte da nossa edição de podcast.
Rapaz, esse aí, Rembrandt, acho que ele tá Tá muito chinelinho com a gente, viu? Esse aí, eu acho que eu cheguei na redação outro dia, ele nem olhou pra minha cara, não sei se ele tá chateado com a gente, mas tá difícil de ter o reforço do homem aqui com a gente, viu? Elias virou chefão mesmo, virou chefão mesmo.
Chegou gente nova lá, Elias, faça isso, faça aquilo, e fica só no ar-condicionado.
Qualquer dia, caralho, ele vai começar a mandar tua escala de horário, hein? Se liga, hein?
É verdade.
CEO, o CEO do nosso Embolada, Lucas Fittipaldi.
Ô, Rembrandt, peraí. Você tá fazendo um programa aí, voltando no tempo, Rembrandt. Você tá lembrando de pessoas que já foram. Saudoso. Pessoas que já não estão mais entre nós. Lucas Fittipaldi, Elias Romanetti, esse povo não tá mais entre nós, não, Rembrandt. É bom atualizar essa tua lista aí, hein?
Olha, vem aí o Embolada Sem, vocês não podem falar mal nem de Fittipaldi, nem de Chico, nem de Aloysio, viu? Não deixa.
Absolutamente. Não vamos falar mal de ninguém. É isso aí. Coordenação de podcasts do Rafael Barros, gerência de podcasts do André Amaral e principalmente você que nos dá a honra da sua audiência. ge.globo/embolada e pela sua plataforma de áudio digital preferida. Estamos lá com todos os episódios à sua disposição. Um grande abraço e até a próxima. Valeu!